A Rádio das Nações Unidas em Nova York vai conversar com o embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas sobre o ano que passou, que marcou a extensão de Moçambique para vice-presidente da Assembleia Geral. Como é que classifica o desempenho de Moçambique no órgão?
Para nós foi uma grande honra termos sido eleitos para sermos um dos 21 vice-presidentes desta sessão, que pela sua natureza é uma sessão histórica, não só porque as Nações Unidas completaram 70 anos da sua existência, mas também pelo pacote de decisões que foram tomadas. Temos desempenhado o nosso papel com zelo e responsabilidade para dar o nosso contributo para os trabalhos desta sessão decorram da melhor maneira. Sempre que somos chamados para presidir as sessões, temos tentado dar, portanto, aquilo que é o nosso contributo. Durante o segmento de alto nível, tivemos a honra de sermos o primeiro vice-presidente a ser utilizado, portanto, nesta sessão, que coube a responsabilidade da Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros presidir nessa sessão, no debate geral, o que contribui para dar maior visibilidade ao país. E nós, como missão, temos estado a continuar esta senda, desempenhando, portanto, as nossas funções como vice-presidentes para facilitar a interação entre os Estados-membros na tomada de decisões importantes para o sistema das Nações Unidas.
E o que mais se salienta para Moçambique nestes 70 anos das Nações Unidas?
Obviamente que esta foi uma sessão que aprovou agendas importantes que têm implicações para o desenvolvimento de Moçambique, se começarmos pela Conferência de Sendai sobre os desastres naturais, seguindo-se a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Conferência de Addis Abeba sobre o financiamento ao desenvolvimento, culminar deste grupo de ações importantes, a Conferência de Paris sobre as mudanças climáticas. Portanto, estas ações todas foram objeto de negociações intensas aqui ao nível das Nações Unidas e nós, sempre que possível, demos o nosso contributo, demos a nossa colaboração dentro dos grupos negociais, no nosso caso, o grupo africano e o grupo dos 77 e a China, que são as nossas plataformas de negociação no esquema geral, portanto, do processo negocial ao nível das Nações Unidas. Foi um ano intenso em várias frentes e, como disse, nesta sessão em particular, em que se aprovou diferentes pacotes de objetivos.
As Nações Unidas apelaram ao ambiente de diálogo entre o governo e o líder do maior partido da oposição em Moçambique, RENAMO. As Nações Unidas manifestaram ainda a disponibilidade de apoiar o processo. Como é que descreve os progressos em Moçambique depois de alguma tensão política?
O diálogo ficou como uma palavra, digamos assim, que caracteriza a forma como os moçambicanos têm tentado ultrapassar as suas dificuldades, as suas divergências. Neste caso em particular, sabemos que houve um esforço por parte do governo de entrar num processo que não começou com a tomada de posse do novo governo e do novo ciclo de governação com a tomada de posse de Sua Excelência o Presidente da República, mas foi a continuação do esforço de diálogo que vinha decorrendo, precisamente para ver como é que os moçambicanos podem encontrar uma acomodação que responda, portanto, às ansiedades das diversas partes. E esse esforço tem continuado, há uma boa vontade por parte do governo. Recentemente, Sua Excelência, o Presidente da República, quando foi da apresentação do Estado da Nação, mais uma vez voltou a reiterar a disponibilidade de continuação do diálogo, em particular com o líder da RENAMO, Afonso Lhá Camara. Portanto, esta questão do diálogo, digamos que está enraizada na forma como os moçambicanos fazem a abordagem dos seus problemas para podermos encontrar uma solução sustentável que garanta do nosso desenvolvimento, que é a paz, porque sem a paz, obviamente, que todos os outros objetivos estarão, de certa forma, comprometidos ou limitados.
COP21, a cimeira sobre o clima, ficou marcada pelo Acordo de Paris. Moçambique, como é que pode contribuir para o sucesso dos objetivos que se pretendem alcançar até ao fim do século?
Bom, Moçambique foi um dos 187 países que anunciaram, portanto, a sua contribuição para as reduções das emissões. Isso mostra o comitamento que o país tem para, junto dos outros países do sistema das Nações Unidas, dar o seu contributo para aquele que é um problema que todos reconhecem que periga, portanto, o processo de desenvolvimento. Moçambique é dos países que já se ressente por alguns dos efeitos das mudanças climáticas, através da imprevisibilidade das condições climatéricas, com ocorrência de cheias, secas. Portanto, é um país que já está a se ressentir, daí que tenha desenvolvido até uma capacidade nacional para, de certa forma, mitigar sempre que possível os efeitos desses desastres naturais. E daí que o facto de termos conseguido ter este acordo é um passo importante e Moçambique dará, portanto, o seu contributo para a sua concretização, porque também faz parte daquilo que são as prioridades de desenvolvimento do país que se quer sustentável.
A Rádio Nações Unidas conversa com o embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas, António Gomende, 2016. Um outro ponto é a economia. Moçambique ressente-se de fatores globais. Um deles é a queda do preço das matérias-primas, o dólar em Moçambique. Como é que se espera fazer frente a esta questão a curto e médio prazo?
É preciso fazer um enquadramento. Esta situação não é uma situação que apenas afeta Moçambique. As medidas de correção para poder fazermos ajustamentos necessários para fazer face a esta situação, tanto as de nível fiscal e orçamental, como as de gestão monetária, através do Banco Central. Como viu, o Banco Central tem, nos últimos meses, anunciado a tomada de medidas monetárias que, eventualmente, vão permitir a estabilização da economia e, em particular, da nossa moeda. Este tipo de situações também deve ser visto não só como um desafio, mas também como uma oportunidade. A desvalorização do metical, devido à alta dependência que o país tem ainda das exportações, tem como resultado muitas vezes o encarecimento, a carestia da vida a curto prazo, mas também podemos dizer que abre oportunidades. Grande parte desses produtos que são importados podem serem produzidos internamente. E o encarecimento das importações pode, de certa forma, ser visto também como uma oportunidade para os produtores, agentes económicos nacionais, tirarem proveito disso, começando a produzir, utilizando o potencial que o país tem para a produção destes produtos que hoje contribuem, de certa forma, para a pressão na taxa de câmbio, através da demanda que fazem da moeda externa. Só para citar um exemplo, uma das categorias de importações são os produtos frescos. O valor que é despendido nesta categoria ascende a largas centenas de milhões de dólares. Isto é uma oportunidade, tendo em conta que o país tem o potencial agrícola, as condições climatéricas, tem água, tem terra arável para poder produzir parte deste consumo que atualmente é alimentado através das importações. A desvalorização do metical tem um impacto que tem na carestia da vida, mas também pode representar uma oportunidade para alguns dos nossos agentes, portanto, poderem tirar proveito para a produção internamente, aumentar a produção, a produtividade e a competitividade, portanto, dos nossos produtos, que faz parte, portanto, das prioridades deste ciclo de governação.
A CPLP teve vários encontros aqui em Nova Iorque, a comunidade dos países de língua portuguesa, teve algumas crises por debater e por resolver. Moçambique, como é que classifica a sua participação no debate destas crises, como a Guiné-Bissau?
A estabilidade política é uma das prioridades da CPLP. Sempre que existam desafios políticos em qualquer dos nossos países, obviamente que a CPLP, através da sua solidariedade, do envolvimento e do intercâmbio político-diplomático, procuramos encontrar formas de podermos ajudar qualquer um dos nossos países a poder ultrapassar as dificuldades e os desafios que possa enfrentar. Referiu-se ao caso da Guiné-Bissau. Foi um desafio, sim. A liderança do país conseguiu acertar o passo e pensamos que, através do nosso envolvimento, contribuiu da CPLP e de outras organizações, incluindo as organizações lá da região onde a Guiné-Bissau se encontra, conseguimos encorajar, portanto, as lideranças da Guiné-Bissau para encontrarem uma solução. Tudo indica que a Guiné-Bissau esteja no caminho certo. No domínio econômico, eu penso que a cooperação econômica é uma realidade na CPLP, porque muitas vezes perdemos de vista o facto de que alguns dos maiores investidores, por exemplo, de Moçambique, são oriundos, portanto, de alguns dos países da CPLP. No caso do Brasil, através da Vale e de outras empresas que estão envolvidas em Moçambique, este, digamos, é o espelho da cooperação a nível empresarial entre os países da CPLP. O Galo tem se posicionado, apesar de estar a passar por algumas dificuldades, mas tem se posicionado como um dos países nos primeiros lugares em termos do investimento em países como o nosso. Portanto, essa é uma realidade. Obviamente que é preciso um maior encorajamento, é preciso criar os mecanismos necessários para incrementar essa cooperação, não só a nível de investimento, como das trocas comerciais. E eu penso que a CPLP, ela própria, está ciente disso, está trabalhando para esse objetivo.
O novo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que quer aproximar-se aos lusófonos e a sua ideia é acabar com a necessidade de visto, estabelecer a livre circulação e residência para todos os cidadãos dos Estados-membros da Cplp. São Tomé e Príncipe é um país africano que aboliu vistos para cidadãos da Cplp. Acha que uma medida coordenada poderá ter impacto nos países membros? É possível esta medida para breve?
Para este tipo de questões é preciso encontrar os mecanismos consensuais que respondam, portanto, aos interesses de cada um dos países membros. É claro que países como São Tomé tomaram esta iniciativa, que é importante. Ao falarmos de comunidade, acima de tudo, queremos falar da aproximação entre os povos que fazem parte dessa comunidade, e a abolição dos vistos é uma das facetas deste exercício. Mas, acima de tudo, é preciso que os países em conjunto encontrem as formas e os mecanismos mais adequados que respondam aos seus processos e dinâmicas internas, e que possam, de facto, servir de uma alavanca para o desenvolvimento que todos os países almejam dentro do grupo. Isto não pode ser visto de uma forma separada, mas como parte do objetivo mais geral, que é a construção do bem-estar nos países membros da Cplp. Vai levar o seu tempo, porque cada país tem as especificidades que tem. Este passo, tomado por São Tomé, eu penso que é um passo na direção certa, obviamente, que os outros países encontrarão formas de ver como é que podem acomodar este tipo de iniciativas.
Que posições é que precisam ser acertadas, embaixador?
A abertura de fronteiras não é um processo fácil. Vemos em diversas partes do mundo que este processo leva o seu tempo, e há países que vão negociando bilateralmente este tipo de exercício. Moçambique é um desses países que negociou com alguns países da região o início deste processo, enquanto não emerge o quadro mais global que vai reger a livre circulação. Há aspectos sensíveis neste processo que precisam de ser devidamente acautelados. É esse o esforço que está sendo feito, vai levar o seu tempo, precisamos, se calhar, ser um bocado mais pacientes.
Neste momento, o que é que acha da assistência que as Nações Unidas estão a dar? Vamos falar da assistência ao desenvolvimento.
É uma parceria importante. Se olhar para a história de desenvolvimento do nosso país, as Nações Unidas sempre jogaram um papel preponderante em muitos domínios, mesmo nos tempos difíceis da guerra. As agências das Nações Unidas são as entidades que estiveram envolvidas, e mesmo no processo de paz, as Nações Unidas estiveram, digamos, de certa forma, muito, muito envolvidas nisso. Isso continuou da paz. A avaliação que fazemos é uma avaliação positiva, que grande parte daquilo que é o envolvimento das Nações Unidas é resultado de uma parceria em que o governo estabelece as prioridades e, numa base, digamos, concertada, o envolvimento do sistema das Nações Unidas efetivado. Portanto, podemos dizer que a cooperação é bastante positiva. Quando tivemos a situação das cheias, o sistema das Nações Unidas, em pouco tempo, conseguiu aprovar um pacote em menos de 2 semanas para a assistência inicial às vítimas deste fenómeno. Esta cooperação precisa de ser reforçada, mas que é uma cooperação que é bastante positiva para o desenvolvimento do país.
Eu deixo os próximos instantes para falar do que pensa que neste momento é importante dizer à comunidade internacional, aos países lusófonos, aos cidadãos que ouvem falar de Moçambique e principalmente aos que acompanham o percurso de Moçambique dentro das Nações Unidas.
Moçambique, sendo um país em desenvolvimento, com muitos desafios, a expectativa é que a fase de implementação destes mecanismos todos corresponda ao entusiasmo, à vontade e à entrega que caracterizaram, portanto, o processo de negociação de cada uma destas grandes decisões que foram tomadas pelo sistema das Nações Unidas no âmbito da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seja no combate às mudanças climáticas, seja na questão da mobilização de recursos para financiar o desenvolvimento. Portanto, a nossa expectativa é que todos os países do mundo contribuam, portanto, para a concretização desses objetivos que, afinal, países membros das Nações Unidas decidiram que seriam as suas prioridades para os próximos 15 anos.